Bom dia. E o nosso quarto bom dia é o Sala de Visitas, chegando em sua residência, chegando no seu rádio, hoje 29 de abril de 2020. E é o mês de abril que está indo embora e já está nas portas da nossa casa o mês de maio. E com essa alegria que a gente vai começando, já estendendo nosso cumprimento ao nosso apresentador de bancada, professor Eloir. Bom dia, professor.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Robério. Bom dia, ouvintes da nossa cidade de Itaqui. Bom dia, ouvintes da comunidade acadêmica do campus Itaqui também, dos demais campus da Unipampa. E uma alegria muito grande, né, Márcio? Nós estando na edição de número 109, centésimo nono programa.
109.
Sala de visitas, universidade e comunidade em sintonia. Que alegria, né, Márcio?
Justamente, pá, que felicidade será quando completar o número 1000, Eloir.
Vamos
ou 500.
Com a parceria aí do nosso amigo Robério, talvez a gente chegue lá.
Claro, e já vamos estendendo o bom dia pro Robério. E vou fazer, depois ele cumprimentar, uma curiosidade, Eloir. Eu vi que a rádio publicou esses dias uma fotinho, que a gente sempre comenta, 87,9, a rádio mais que tem maior audiência. E, de fato, parece que confirma-se através de uma pesquisa. Até gostaria que quando desse bom dia agora, o Roberto nos explicasse. Estamos mesmo assim com uma... em alta a nossa rádio, está saltando lá na frente.
Primeiramente, o nosso bom dia, né? Os nossos ouvintes que sintonizam, né? Quem quiser já colocar na live aí o seu bom dia, sempre eu digo que é o nosso dia a dia, o nosso combustível para estarmos aqui fazendo esse rádio ao vivo, principalmente, né? Existe uma pesquisa que é feita através da fanpage da Rádio Liberdade, ou seja, do próprio Facebook, algumas ferramentas que a fanpage te proporciona isso, e a Rádio Liberdade, com certeza, é a rádio que mais cresce em audiência. Ela está em segundo lugar em curtida, faltando poucas curtidas para chegar em primeiro lugar.
Vamos curtir,
então, exatamente, né, quem quiser curtir a fanpage da Rádio Liberdade já faz esse trabalho. Mas a número um em envolvimentos. O que são envolvimentos? Quando isso, tu coloca uma postagem e muita gente dá a sua opinião, comenta, fala, né? Juntando todas as emissoras e mais os órgãos de imprensa de Itaqui, não consegue chegar em termos de envolvimento, por isso a Rádio Liberdade é a número um em envolvimento, e já galgando aí ser a primeira em curtida, né? Então, é um trabalho voltado aí, evidentemente, de toda a nossa equipe, o qual vocês fazem parte também. Quando a gente coloca uma live, a exemplo, quem está acompanhando, e alguém já dá o seu bom dia, essa pessoa já está também participando. E o mais interessante de tudo isso, em praticamente 3 anos e meio, se conseguiu tudo isso num trabalho orgânico. Bem, orgânico, o professor sabe o que é, né? Num trabalho orgânico, sem pagar nada, porque existem curtidas e envolvimentos que tu paga para o Facebook, né? Porque o Facebook é uma empresa, tu paga, e aí as tuas curtidas aumentam. Sim. E os teus envolvimentos aumentam. Nós não, é trabalho orgânico, sem pagamento algum, e isso demonstra o crescimento e a audiência da rádio em praticamente 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses. Né? Isso graças a toda a nossa equipe aí.
Eloir, que legal, fazemos parte deste universo que é a Rádio Liberdade. Que boa, não desprestigiando ninguém, nem outro órgão, mas que bom fazer parte de algo que está sempre crescendo, né, Eloir?
Com certeza, Márcio. E assim, ó, a gente percebe isso também pelo retorno que a gente tem dos próprios programas que nós fazemos aqui, que é o pouquinho que a gente participa, né? Sim. Por exemplo, Márcio, me permite mandar um abraço.
Deve, professor.
Para o Juscelí, na Palosque Agro, que me atacou na rua essa semana quando eu fazia uma caminhada aí. Eu acho que logo ele vai ser o nosso apoiador cultural.
Opa,
aqui.
Que beleza.
Mas ele acompanhando o nosso programa, falando sobre a produção, aquela horta caseira, né? Ele mandou algumas fotos que acabei de te mostrar, são questões simples que podem ser utilizadas, né? E ele também comentou que ele tem produtos para quem quer algo mais especializado na área de hidroponia, né? Ele tem as soluções, os nutrientes para a gente fazer, e certamente tem informações técnicas para auxiliar quem tem esse interesse, né? Esse é um dos casos. Eu saí pouco essa semana, eu estou em isolamento, e eu estou em isolamento, né, Márcio? Mas tive o contato também lá com o seu Hildo, lá no Mundo das Cores.
Ah, grande Hildo.
Que na sua quarentena ele também foi para a horta. Quer dizer, são pessoas que têm essa ligação, essa vivência com o rural, com o caseiro, né? E comentou, quer dizer, são questões, e ele gostou, ele fez um comentário assim, ó, que nós falamos aqui que todos deveriam ter a sua horta. Quer dizer, ou para a produção ou para a terapia. Ótimo. Que eu para mim, assim, ele é muito mais como terapia do que como claro. A produção em si. Claro que a gente gosta muito de consumir os produtos de lá, né? Mas funciona também como uma terapia, como um envolvimento familiar. E como as pessoas estão acompanhando e envolvendo. E isso, para mim, é importante, porque não é só a opinião minha. Acho que claro. É a opinião da comunidade que nós deveríamos ter esse envolvimento e fazer isso. Você mesmo estava questionando como que eu faço isso lá no meu canto.
Claro.
Então, tem vários exemplos aí. Estamos num tempo de aprendizado, né, Márcio, de quarentena. A gente está em casa, mas está em contato com o mundo pela internet. E a gente consegue ter essas experiências também, Márcio.
Justamente. Sabe, professor Eloy? Hoje está um momento que todo mundo está falando, né, sobre, tem escutado na televisão os psicólogos dizendo que tem que fazer tal coisa para não ficar triste, não, sem fazer. Inclusive eu via fotos esses dias, que não, eu via plantas, tomateiros, não, é tomate, pé de tomate, vou dizer assim que é melhor, pé de morango, com produção num pote dentro do apartamento. Então não há necessidade de ser aquela coisa tradicional, aquele mega estrutura de um canteiro, né, que hoje as pessoas talvez nem tenham tanto espaço de terra, mas que tu te envolva. E, porque tem, eu não sei, assim, acho que ultrapassa o plantar, ultrapassa. Vamos falar um pouco, vamos no mundo das ideias, que hoje é quarta-feira, é bom falar no mundo das ideias, né?
Fluir as ideias,
né? Justamente porque tu mexe, não é só mexer com a terra. É toda uma mistura de ser com ser. É uma partícula universal que nós somos com uma outra partícula universal. Acho que é uma grande troca de energia e mágico, porque tu jogar uma semente, interessa do que for, e tu poder ver que aquilo é mágico, a terra te devolve uma fruta, te devolve um legume. Gente, parece comum, ah, vou ali e compro, mas é mágico tu poder comer, te alimentar do que o universo produz para ti.
Por isso que eu defendo a questão das hortas comunitárias, eu já falei isso em outra oportunidade, né? Sim. E que realmente, lamentavelmente, os nossos dirigentes políticos, né, não criam nenhum tipo de trabalho em relação a isso, né? E tá aqui, deixa a desejar em relação. Aí é a culpa de quem? Aliás, eu sempre digo, cada um tem o governo que merece, né? Então, de repente, todo mundo merece o governo que tem. Isso a nível de Itaqui, a nível de Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, cada um tem as suas escolhas. Claro. E alguns sofrem com as suas escolhas. Mas a necessidade de uma horta comunitária, a gente que morou na Serra Gaúcha, para a Serra, qualquer cantinho é planta. Aliás, na própria rua se planta laranja, se planta, enfim, milho, né? Então, essa cultura, tudo bem, vamos dizer assim, ah, é a cultura, não é a nossa cultura. Eu até entendo, eu já digo que é uma cultura de preguiçoso, né? Porque plantar está aí, o que tem de terreno baldio aí que poderia ser utilizado com essas hortas comunitárias, mas precisa, primeiramente, ter um projeto em torno disso com as associações de bairro, né? É um pensamento meu, né?
Não, mas procede. Eloísa, agora só, desculpa, só fazer um comentário. Eu estava lá, para os lados lá, dos gringos de vocês lá.
Olha,
gente,
olha.
Eloir, eu caí, como não, é os butiá do bolso que diz, né? A gente fica olhando, porque a gente tem costume aqui, é fronteira, é tudo plano, então tudo bem, é comum ter uma vastidão, tu ver uma horta, uma lavoura. Gente, num morro, plantando feijão. E fiquei olhando como é que esse pessoal não cai e não desaba tudo isso. Mas eles aproveitam aquele pequeno espaço, eles aproveitam.
Márcio, acho que é importante isso que você coloca nessa linha que a gente vem conversando, acho que principalmente nesse tempo, o importante é a questão da expectativa, né? Quer dizer, você coloca, um potezinho, eu vou ter um morango. Não tem essa expectativa. Coloque o potezinho, coloque a plantinha ali e vê o que acontece. Talvez você terá um morango, mas se não tiver também, a gente vai aprender, nós temos que aprender com ela. Eu tenho um pouquinho de experiência e às vezes eu não consigo produzir aquilo que eu quero, na época que eu quero, no tempo que eu tenho. Então,
mesmo sendo conhecedor, né?
Exatamente. Então, assim, por isso que o que a gente comenta, é um tempo que a gente tem que ter cuidado com as expectativas, né? Porque todos nós estamos ansiosos, meio restritos em casa, né? Não, eu vou colocar uma semente de alface e daqui a 30 dias vou comer alface.
Sim.
Menos, um pouquinho menos, né, Márcio?
Tá, nesse sentido,
pra gente não se frustrar também, né?
Claro.
Mas o importante de você fazer e acompanhar aquilo que você coloca, quer dizer, o que é mágico, né? Você colocar uma semente e você cultivar uma planta e acompanhar isso. E aí entra dentro desse processo a questão terapêutica que eu coloco, né?
E, Luiz, desculpa.
Deixa eu só dar um recado aqui, porque eu acho que é importante quando o ouvinte... É aquela história que a gente estava falando da questão da própria internet, dessa parte. Seria a rádio e a internet, e isso comprovadamente pelo Facebook, a rádio vem crescendo em audiência, né? A número um, a nossa página já é, as pessoas ficam imaginando, pô, notícia, vamos lá na página da Rádio Liberdade, né? E aí eu disse, quanto mais você colocar bom dia numa live, por exemplo, agora nesse exato momento, nós estamos aí com 17 pessoas simultâneas. É, obrigado aí à nossa colega Carlize. Isso, sexta-feira é feriado, ela vai apresentar o programa. Retorna amanhã, a partir das 11 horas
abraço,
da manhã.
Abraço, Carlize.
É, o Alisson Eduardo também dando bom dia. A Cristina Flynn dizendo bom dia, estamos na escuta. É, a Rosane Rodrigues, a Cristina dizendo sem dúvida a melhor rádio. A Marilda Bica Torres, bom dia, amigos. Quando você coloca bom dia, e estamos aí com 17 pessoas, se cada um colocar bom dia, é o que faz com que a gente, o combustível para que a gente esteja aqui. Trocando ideias. Eu acho que o objetivo do programa é trocar ideias, né?
Ótimo, justamente. Viu uma perguntinha, Eloir? E tu conversa com as plantas? Porque às vezes eu bato um papo com elas. Eu não fico preocupado em falar com elas, porque o pessoal diz, não, conversa. Eu não fico. Ficaria preocupado se elas me respondessem, né? Mas talvez respondam do jeito delas, né, Eloir? Do jeito delas, elas talvez respondam, né?
Mas sabe, Márcio, que tem estudos até que mostram que essa forma como você se relaciona com as plantas e com outras questões também, também tem algum sentido de retorno para ti, né? Então, se você trata ela bem, ela vai se desenvolver melhor, o ambiente fica mais saudável. Bom, é difícil de provar isso, né? Mas se você se sente bem, eu entendo, conversando com as plantas, converse com as plantas, não tem problema nenhum, né, Márcio?
aliás, essa de conversar com as plantas, agora eu fui correndo lá para perguntar para a Deise, né? Lá na região da Serra Gaúcha, tem um local onde eles vendem e produzem a questão dos morangos. E se tornou um local de visita, né? As pessoas chegam lá, visitam, né? Uma casa antiga e coisa e tal. E lá, os morangos, né, existem caixas de som ambiental,
que beleza.
Né, os morangos, só música clássica. Né? Eu cheguei lá e disse, pô, mas interessante isso, né? Será que os morangos escutam, ouvem, né? E o cara, sim, melhora até a qualidade. Né? Aí ele me deu toda uma explicação que eu não vou saber explicar aqui, né? Claro. Diz ele, mas melhora a qualidade do produto. Né? E bacana, se tornou um local turístico, né?
Toda vez que eu corto a grama lá em casa, né? Lá do pátio, e eu ponho música depois, né? E tem umas coisas que eu nem vou falar ao ar aqui, porque senão o pessoal vai me chamar de louco, porque a minha esposa já me chama de vez em quando, né?
Mas assim, ó, Márcio, tem uma questão que eu, às vezes, não é por mas até por envolvimento, né? Quando a gente vai semear ou vai transplantar alguma muda, né? Se eu estou com as minhas filhas, a gente coloca lá na terra e eu brinco com elas, né? E elas não esquecem. Depois que você colocou a semente, que você tapou ali, cresça e apareça.
Boa,
quer dizer,
boa.
Nós estamos te esperando, nós contamos contigo, né?
Claro.
Então, quer dizer, a gente também conversa, né? Mas cada um na sua. Funciona? Não sei.
Pessoal, antes que eu esqueça, tenho que mandar um abraço para dona Julica, nossa vizinha aqui ao lado, Eloia. Olha a gentileza, semana passada eu saí...
Uma lenda, né? Uma lenda.
É uma querida, um pacote de bolo pra me dar. Meu Deus do céu, mas cheguei em casa depois do almoço, qual é a sobremesa? O bolo da dona Julica. Dona Julica, muito obrigado, muito gostoso o bolo que a senhora estava. Gente, 11h21, alguma coisa que vocês falaram?
Mais ouvintes aqui conectados, né? Deixa eu mandar um abraço para Paula Pereira, adoro muito o programa de vocês, né? O Joel Maretoli também assistindo a gente. Que legal. O Rodrigo Gonçalves dando bom dia pra gente, a Marilda Bica também, bom dia, né? Então você que tá na sintonia aí, já coloca o seu bom dia. Vamos transformar o dia hoje em um dia positivo aí. Tem feriado pela frente, dia primeiro dia do trabalhador. Então vamos colocando bom dia quem já tá ligado na programação da Liberdade.
Olha, eu tô ficando bobo, né? Porque tu sabe gostar, essa expressão adoro, olha, adoro o programa de vocês, é adorar, adorar e idolatrar. Muito obrigado por quem está escrevendo, né? Porque já chegou no estúdio o nosso entrevistado, que nós vamos falar hoje de imposto de renda, pessoa física, com algumas dúvidas, mas antes o Eloy vai ler os nossos apoiadores culturais.
O programa está animado, mas depois a gente vai tratar de um assunto meio indigesto, né? Isso. Mas a gente tem que tratar desses assuntos também, né? Vamos lá, então. Esse programa acontece, então, com apoio cultural da Farmácia Avenida, que é uma farmácia modelo familiar, atendendo com carinho os seus clientes. Você encontra os mais variados remédios e perfumarias, com amplas instalações para servir bem o seu cliente. Fica na rua Dom Pedro II, número 1195. Atende com teleentrega pelo telefone 3433-2057, repetindo 3433-2057. Farmácia Avenida, uma farmácia modelo familiar. Temos também o apoio cultural da Central Confeitaria e Café, que abre às 7 horas já com uma variedade de pães, cucas, pão de queijo, salgadinhos e docinhos. E durante o dia você encontra na Central Confeitaria e Café tortas prontas ou sob encomenda. Atende de segunda a sexta das 7 às 19 horas e aos sábados das 8 ao meio-dia e das 14 às 19 horas. Central Confeitaria e Café fica na rua Bento Gonçalves, 391, ao lado do Teatro Przewodowski. E o telefone para contato é o 3433-7752. 3433-7752. Central Confeitaria e Café, tudo para você apreciar as delícias que a vida oferece. E temos também o apoio cultural da cirurgia dentista doutora Janete Coraza, que atende adultos, crianças, bebês, gestantes e pacientes com necessidades especiais, com ampla recepção para adultos, para crianças, com jogos, brinquedos, revistas. Fica na rua Bento Gonçalves, número 929, CRO 12001. Ligue, agende um horário para avaliação. O telefone é o 3433-8719. Repetindo, 3433-8719. Cirurgia dentista, doutora Janete Coraza, com especialização em odontopediatria.
Muito bem. Hoje, dia 29 de abril... Dia Internacional da Dança, Eloir. Olha que
beleza. Aí,
hoje, cada um pegue seu par, estiver em casa, quem tá com o par diferente, justamente.
Aliás, tu é dançador, né, Tchê? Teve uma festa, também. Tem uma festa da rádio lá, que a gente tem um vídeo, não colocou só, né?
Não, mas... deixa guardado
esse vídeo.
Esse vídeo tem que ficar bem guardadinho. Então, né, ou pelo menos ligue um som, fique curtindo, porque às vezes curtir é tão bom uma música. Bom, mas vamos dando o nosso bom dia ao... nosso, eu posso chamar que é meu amigo e contador e professor, foi lá na Urcamp, o professor Juarez Osório. Seja bem-vindo. Se eu não me engano, é a segunda vez, né, professor?
Bom dia, Márcio. Bom dia, Luiz, o Flem, os ouvintes da Rádio Liberdade. É uma grande satisfação que retorno aqui. E também falando amigo e professor também, Márcio Campos. É a segunda vez. E estamos aí para um bate-papo. Cheguei numa hora interessante, gostei do papo, porque também em casa nós temos os vasos com temperos, e tempero a gente não compra, dizia para o Eloir. Então, é muito, muito gratificante.
Claro, claro. Bom, O nosso tema, né, Eloir, que eu tinha proposto com o professor Juarez, é o seguinte: nós falarmos um pouco da declaração do imposto de renda à pessoa física, porque existem várias dúvidas, às vezes. Agora foi prorrogado, seria agora, depois da manhã. Não, desculpe, amanhã seria entregue, dia 30, o último dia, que já vem acontecendo isso há um bom tempo. Só que em função da pandemia do coronavírus, o prazo foi dilatado lá para 30 de junho. Só que a gente sugere, até não sei se o Juarez também comunga desse pensamento, não deixar para a última hora nunca, quanto mais antecipando, até para não sobrecarregar os escritórios, né, professor? Mas assim, ó, vamos começar pelo início. Como é que eu sei que eu tenho que entregar uma declaração do imposto de renda à pessoa física? Todo ano, nessa época, todo mundo comenta, junta papel. Mas como é que eu sei? Eu devo entregar, mas o meu marido não deve. Como é que você sabe que a pessoa é obrigada a entregar a declaração do imposto de renda? Que é o primeiro passo para começar a juntar os papéis.
Pois bem, vamos começar falando das pessoas que têm vínculo empregatício. Independente de esfera pública ou esfera privada. Os rendimentos recebidos no ano calendário de 2019, tributáveis, ou seja, a soma do rendimento bruto, a folha de pagamento do total dos proventos, sem o desconto dos encargos sociais, ser superior a R$ 28.559,70, está obrigado a declarar imposto de renda. Então, é a soma dos rendimentos tributáveis, falei das pessoas com vínculo empregatício, e também as pessoas que não têm vínculo empregatício e que têm atividades autônomas, também estão nessa faixa de isenção. Até R$ 28.559,70, que não ocorreu reajuste tão esperado que nós queríamos,
sim,
estão obrigados. Ou o cônjuge ou o casal, se os dois tiverem rendimentos nesse patamar, tem que avaliar se faz declaração separada ou em conjunto,
claro,
qual a melhor opção.
Claro. Professor Eloy, eu já tenho alguns questionamentos engatilhados, eu não sei se o senhor tem alguma... Já fizeste a sua declaração?
Eu já fiz, Márcio, com a sua ajuda.
Sim,
que bom. Inclusive, antes de vir ao programa, eu paguei a primeira parcela. Por isso que, para mim, é um assunto meio indigesto, me deixa meio nervoso.
Eu deveria pagar em 30 do 6.
Né? É bom explicar, né? A primeira parcela pagou para o Márcio ou já para...
Já para o Leão. O governo está precisando de dinheiro nesse momento de pandemia, já antecipamos. Já estamos resolvendo o nosso caso, né, Márcio?
Sim. Porque eu tenho já um questionamento.
Vai, manda aqui, as tuas.
É assim, professor, está chegado à conclusão que eu devo entregar a declaração do imposto de renda à pessoa física. Aí é comentado bastante assim: olha, utiliza os teus recibos com gastos médicos, gastos de dentistas, ou seja, gasto com a saúde, né, que tu pode abater do imposto. Tu poderia explicar um pouquinho o que significa abater? Isso é bom para quem faz a declaração? Não é bom para quem faz a declaração? Utilizar esses instrumentos, né, que eu posso reduzir o imposto?
Sim, sempre que é benéfico as deduções com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, laboratórios, despesas hospitalares. E aí tem um parênteses muito importante: muito cuidado com os planos de saúde. Os planos de saúde, a pessoa tem um plano de saúde e tem despesas médicas que ele pagou fora do plano de saúde.
Sim.
Tem situações que ocorrem que essa despesa, ela poderia ser dedutível no plano de saúde. Porque o plano de saúde abrange isso aí, a pessoa conseguiu um recibo, ou não vem o caso de saber o porquê que ela tem aquele recibo.
Sim.
E isso é um fator preocupante. Se ele tem um plano de saúde hospitalar, com somente hospitalar, vai ocupar só o hospital. Mas se ele tem um plano mais amplo, que tenha consultas médicas, ele tem que analisar, médicas, fisioterapeutas, laboratórios, claro, analisar para não utilizar despesas que estejam cobertas pelo plano de saúde. Mas ela é benéfica dentro do ponto de vista de que a declaração tem rendimentos altos, tem rendimentos ressarcíveis, que são imposto de renda retido na fonte, sim, que ele pode ter restituição, são benéficas. Aquele assunto que o cliente ou o contribuinte chega para ti e diz assim: ah, mas o recibo do doutor eu faço dedução 100%. Não é assim. Ele vai ocupar na dedução do imposto de renda, porém tem um cálculo, ele não chega a 100%.
Isso.
Né? Então, mas é muito benéfico.
Ou seja, até quem está nos ouvindo, ó, pessoal, é interessante, o professor Juarez está dizendo que as despesas com saúde, elas ajudam a diminuir imposto. Portanto, né, não, às vezes a gente vai no médico, vai no dentista, vai no fisioterapeuta, e não, por A ou por B, um psicólogo não pega o recibo, ou pega, e às vezes a gente guarda, e guarda tão bem guardado que a gente guarda até da gente. Coloca numa caixinha, uma pasta, né, porque vai ser utilizado e para benefício, para a gente pagar menos imposto, ou para voltar um pouquinho de imposto para nós, lá quando a gente for fazer a declaração, né, no ano que vem. Então é interessante sempre se guardar, não deixar por última hora. Às vezes a gente sai procurando, dando tapa em gaveta, professor, não sei se eu observo isso, e eu tenho recibo e não acho. Então organiza um lugar, porque lá o ano que vem, quando for feita a declaração referente esse ano, a pessoa tem todos esses recibos que vai utilizar, e para ele vai diminuir o imposto. É interessante que faça isso, né, professor?
É, exatamente. Mas, nos últimos anos, até devido a essa situação excepcional que ocorreu agora, faz muitos anos que o prazo é 30/4.
Perfeito.
As pessoas, como o rendimento das pessoas passaram a ter uma evolução e o limite tributável permanece há muitos anos, a maioria das pessoas passou a ter a obrigatoriedade de declarar.
Isso.
E as pessoas passaram a se organizar, ter essa preocupação com essa obrigação, porque é obrigação.
Claro.
Hoje a gente já não tem mais aquela situação da pessoa: ah, mas eu tinha o recibo. As pessoas se organizaram, as pessoas já estão mais planejadas.
Olha aí. Eu tenho mais, professor, eu vou perguntando, aliás, ó, quem está nos ouvindo, tiver algum questionamento, por favor, 3433-4035, que é da rádio, ou nós estamos pelo Face do Sala de Visitas, entra lá no Face Sala de Visita e coloca: eu tenho uma dúvida, sim, sobre o imposto de renda, dentro das possibilidades, o professor vai ajudar a esclarecê-las, né? E geralmente o questionamento, quando vem da comunidade, é melhor, né? Porque é uma dúvida que está persistindo lá fora.
E mesmo também podemos levar e mandar a resposta para a própria rádio, né, para informar o ouvinte, né, só para deixar bem informado.
Claro. Algumas coisas, assim, Márcio e professor
Juarez.
Algumas pessoas precisam pagar imposto, né, em função das suas receitas, etc., né? Mas algumas pessoas também recebem de volta. Acho que isso é importante, sim, deixar bem claro, porque muitos, em função de família, de gastos, de rendas, vão ter imposto a restituir, quer dizer, vão receber de volta. Sim. Então, isso acho que é uma questão importante para não deixar as pessoas assustadas, porque quem fala muito em imposto de renda e não gosta, que nem eu, é porque às vezes tem que pagar um pouco, né?
Sim.
E a gente não gosta de pagar, principalmente quando a gente não vê muito o resultado disso, né, no cenário que a gente vive. Então, isso é uma questão até para desmistificar um pouco, para que todos os que tenham que fazer realmente procurem fazer, né? E aí, acho que seria importante um esclarecimento. O que acontece se eu devia fazer a declaração do imposto de renda e eu não fiz?
Opa, interessante.
É muito interessante. Hoje, o rendimento tributável obrigatório, com esse limite de R$ 28.559,70, é um valor baixo em relação aos salários praticados por grande parte da população. Mas o que eu oriento? Tu teve rendimento 28.559, está obrigado pela legislação tu tem nesse período aí imposto retido na fonte? Ah, não tenho. Então, tu tem grande chance de, se tu nunca declarou, não ser necessário declarar que não te acontecerá nada. Mas se tu tem imposto retido na fonte, declara, porque é a única forma que tu tem de restituir aquele valor que tu já pagou, já descontaram na tua renda mensal, retornar ou todo ou parcial, que todo é praticamente impossível. Geralmente é 40% a 45%, dependendo das deduções.
Muito bem. Viu, professor, tem o... O professor Eloy estava falando, me chamou a atenção também a colocação, no sentido, assim, a gente está, quando fala declaração do imposto de renda, né, parece dar sempre a conotação, tenho que pagar, vamos pagar. Tá? Mas também pode, como tu está dizendo, acontecer ao contrário, eu tenho a restituir, ou seja, volta dinheiro para mim. O que significa se restituir na declaração do imposto de renda? Sobrou, voltou um valor. O que é isso? Para o nosso ouvinte entender. Ele não tem a pagar, pelo contrário, ele tem a receber. Como é que isso funciona?
Funciona da seguinte forma. A pessoa que tem vínculo empregatício, como eu disse, de qualquer esfera que seja, no contra-cheque mensal que ela recebe, tem as deduções. Ali, se tiver imposto retido na fonte, daí a empresa na qual ele está vinculado, no início do ano calendário posterior, manda a declaração de rendimentos anual para fins de imposto de renda. Ali vai ter os valores brutos, de deduções de previdenciárias, imposto retido na fonte, todas aquelas situações. Então, é um imposto que ele pagou mensalmente para os cofres do governo. A empresa reteve... recolheu os cofres públicos e agora ele tem direito a restituir ou pagar mais. Depende da evolução dos rendimentos dele. Ele pode ter de volta uma parcela disso que ele já antecipou ao governo, como também poderá acrescentar, que é o caso do professor Eloir.
Muito. Ele estava atento aquela hora que tu pagaste imposto, professor.
E eu tinha que fazer, eu não fiz.
Ah, é. O que acontece? Eu deveria entregar e não entreguei.
Se a pessoa tem a sequência já das declarações de imposto de renda e ele for precisar de alguma CND para alguma operação financeira, CND que é a certidão negativa de tributos federais, for precisar, não, ele não vai conseguir emitir essa certidão. Vai ter que ir atrás da dependência. Ah, não informou a declaração de imposto de renda. Ele vai ter que informar em atraso, vai pagar a multa, que é R$ 165,70. Se tinha ainda valores a restituir, vai reduzir esse valor ou complementar até chegar à multa. Ou se tiver imposto a pagar, vai pagar o imposto até a data do limite de entrega, corrigido até a data que ele teve que regularizar. Então, ele é penalizado de alguma forma, se ele estava na obrigação, ele é penalizado no momento que ele for precisar de algum crédito, um crédito educativo, claro, regularizar uma situação na faculdade, alguma instituição bancária.
O bom é não postergar a entrega. Que dá mais problema. Você resolve, solução tem, né, professor? Mas é que é uma solução que é dispendiosa, tem que gastar com multa, né?
Caro, daqui a pouco. Torna mais caro.
Justamente, então é melhor entregar. Professor, e também no universo, quando a gente fala declaração de imposto de renda, nós estamos falando, até agora nós falamos sobre renda, ou seja, só o que entrou de dinheiro. Mas a declaração também ela é composta de bens, de direitos e as dívidas que a gente coloca lá, porque quando chega lá para uma possível fiscalização, eu acredito que lá a Receita Federal, com seus profissionais, tem condição de saber o que ele teve, auferiu, o que ele recebeu de dinheiro, de receita, que pôde fazer frente ao que ele comprou, ou se as dívidas eu declarei. O senhor poderia comentar por que a declaração ela também tem uma parte que de bens E eu gostaria que tu desse um exemplo, o que é um bem, o que eu posso colocar como direito, o que é um direito, e lá nas dívidas, o que eu tenho para pagar, porque para quem está nos ouvindo entender que, além de eu colocar só o que eu recebo, né, na meu rendimento, eu também tenho que colocar alguns bens, direitos e talvez dívida. Espera que ninguém tivesse dívida para colocar na declaração, mas tem, né, professor? Mas eu vou deixar que o senhor explique para nós.
A declaração de imposto de renda, ela já diz que é declaração de ajuste anual. Né? Então, além de ser de ajuste anual dos rendimentos, é ajustada a tua variação patrimonial. O que é a variação patrimonial? Teus direitos, que são compostos de bens e outros direitos, tipo um consórcio em andamento, ele não é um bem, ele é um direito. Tá? Tu está pagando um direito para adquirir um bem de que tu fez de um carro, de um imóvel e outros materiais de construção, que é comum hoje, é um consórcio, é um direito, não é um bem ainda.
Sim. Né?
E esta relação de bens tem que ter muito cuidado. A pessoa nunca declarou, passou a ter obrigatoriedade. Ele já tem alguns bens dele. E aí simplesmente joga pelo valor de mercado para dentro da declaração. Vai dar uma declaração com variação patrimonial negativa.
Sim.
Ele nunca declarou e ele teria que justificar qual método ele adquiriu, embora ele tenha um antepassado que ele tinha condição de adquirir aqueles bens, mas nunca levou ao conhecimento do fisco porque achava que não era necessário. Precisa muito cuidado na relação do bem. Fazer um descritivo muito tranquilo, que ele tenha como provar que ele adquiriu conforme escritura pública, lavrada, em tal data. Todo o descritivo e lançar pelo valor da aquisição, porque ele não tem atualização a não ser que ele tenha laudos para atualizar, pelo valor da aquisição e não o valor que ele está valendo hoje, pelo valor da aquisição.
Okay.
Tá. Outra situação que é muito comum, o contribuinte, a pessoa que está a condições, ele compra o primeiro carro, compra um automóvel. Hoje, o automóvel popular é 60, 70 mil reais, os preços básicos do Brasil. Ele simplesmente lança que adquiriu um automóvel e não tem variação patrimonial. Aí que entra a obrigação dentro do imposto de renda. Então, ele pode declarar o automóvel pelo total da nota na declaração de bens.
Sim.
E declarar nas dívidas ou financiamento. Daí ele vai ter o equilíbrio da variação patrimonial dele.
Claro.
Então, é bens, o que é teu, carro, terreno, casa, ações, embora ações é um direito, porque ela pode oscilar, tu pode perder, daqui a pouco tu não tem mais.
Uhum.
Né? Mas tudo que for tangível, né? É um bem teu. Que tenha na tua posse, que tu tenha a posse ou direito que tu prove que é teu, e as obrigações são dívidas contraídas que tu tem com instituição financeira ou com terceiros.
Muito bem. Eu vou fazer mais um questionamento e depois vou ver com o Roberto, que o Roberto está mais perto com o celular, para depois, se teve alguém mais, para nós falarmos os nomes de quem está acenando para nós depois da resposta do professor. Professor, uma coisa que, pela tua experiência, da área contábil, tu estavas falando e me chama muita atenção, quando a gente adquire, vamos usar um exemplo, uma casa, tá? Quando eu compro a casa, saiu a escritura, seja o que for, no nosso exemplo hipotético, é um real, muito bem, né? Mas eu sou uma pessoa que sou negociante, passaram, sei lá, 10 anos, tudo mais, não fiz mais nada na minha casa, não pintei, está lá a minha casa por um real. Só que a casa é uma coisa que valoriza. Daqui a pouco essa minha casa já vale 3 reais, no meu exemplo hipotético. Quando eu a vendo, a diferença, no caso, porque eu tinha por um real e vendi por 3, eu ganhei 2 reais, tem um chamado que eles chamam ganho de capital. Tá? Aí eu fico meio... Eu vou usar uma expressão que a minha finada avó usava. Encafifado, que eu nem sei o que é isso. Mas eu acho que é imbuído de dúvidas. é assim, ó, porque eu não teria como atualizar esse bem, porque eu acho assim, ó, gente, tá por um real, eu vendo por três, o governo vai dar uma dentada em dois, uma coisa que não vale, o custo já não é mais aquele. Se nós formos ver aquela casa, de fato, se eu vendi, consegui vender por três, porque ela não vale mesmo, isso foi um custo histórico. Eu sei que eu estou fugindo um pouco da parte tributária, mas pela tua experiência, agora nós estamos falando um pouco administrativamente. É uma dentada grande que o governo dá nesse valor. Não sei se tu enxergas assim ou eu estou equivocado com o meu pensamento.
Não, a tua colocação está correta. É, só para complementar também, o não poder atualizar é sempre com lei maior, para poder atualizar. A última atualização foi quando foi extinta a UFIR, em 1994, quem tinha bens ali, até 1994, atualizou. Outra forma de atualizar o bem, citando o mesmo exemplo que o imóvel teu. Se fizesse uma reforma com notas fiscais, tem toda mão de obra, todo documentado. Se fizeres uma planilha que tu melhorou o teu imóvel, valorizou o teu imóvel e tal, e lançar como reforma na descrição do bem, logo abaixo da descrição do bem, ele é aceitável pelo fisco como valorização do bem. Mas se o fisco vier a te contestar, tu tem que ter prova com documentos que tu usou essa prerrogativa de valorizar o teu bem. Tá? Tá. Agora, voltando na venda. Um real vendeu por três. Tem uma legislação vigente, que eu não lembro o nome da lei agora, que se tu vendeu este bem e até 180 dias tu adquiriu outro bem residencial, desde que tu não tenha outros bens residenciais, com o intuito de urbanos, tu pode utilizar o valor integral para adquirir outro bem. Isso estaria isento de ganho de capital.
Sim.
Tá. Voltando para o exemplo do um real e vendeu por três, e tu vendeu por situação financeira, não vai adquirir nenhum bem. Tu vai jogar para a planilha de ganho de capital. O valor da aquisição, a data da aquisição, tem uma tabela progressiva que vamos chegar no valor tributável. Vamos dizer que o valor tributável foi R$ 2,50. 50 centavos vai aplicar um imposto de 15% de ganho de capital. Aí que funciona que teve um ganho de capital, no caso hipotético que nós estamos trabalhando. E também a situação de adquirir outro bem. Se tu adquirir um outro bem por R$ 2,00, sobrou R$ 1,00. Também tu tem que fornecer para fins de tributação para ver quanto que vai ter que pagar sobre aquele R$ 1,00.
É, são coisas. Não, é uma parte técnica, tu viste, Eloir? Quando a gente às vezes tem uma dúvida, eu sugiro, quando acontece isso, não faça sua declaração sozinha. Procure um profissional que entenda um pouco essa parte. Vá lá no Juarez Contabilidade e Assessoria ou é Juarez Contabilidade e Assessoria?
É Osório Contabilidade e Assessoria.
Osório, muito bem. Ou outro profissional, naturalmente, para ter essas explicações. Porque, na grande maioria, professor, o senhor deve ter observado que as declarações são desatualizadas por força da até própria legislação. O valor que tu adquires, né? Porque os bens que, tipo, os imóveis, a tendência é que eles se valorizem. Sim. Ao passo que o carro, né, ele vai se desvalorizando. É o contrário. Quando a gente vende, dificilmente a gente tem ganho de capital num carro, né? Porque a gente compra por um real, mas a tendência é vender abaixo, né, real, 80 centavos, no nosso exemplo hipotético, né? Então, às vezes, eu fico me questionando, meu Deus, é que eu estou reclamando que o ganho de capital é alto, nesse sentido que eu quero dizer, sabe? O imposto é alto, e a alíquota também, a alíquota ela é bem...
É pesada,
gente, 15% sobre o...
Isso aí tem uma situação que é muito comum, e está aqui, hoje nós temos diversos condomínios, em grandes centros são muitos condomínios, isso. Né? As reformas do condomínio. Até foi o ano passado, um cliente meu tem apartamento. Ah, mas teve uma reforma do condomínio, pintaram, fizeram melhorias no pátio e todas as melhorias. O que cada morador teve que desembolsar valores, claro, para o fundo de reserva não era suficiente e cada morador teve que fazer um aporte de capital. Ah, isso aí valorizou. Valorizou o imóvel, mas não o teu. Ah, o dele segue o mesmo valor. Valorizou o imóvel na situação de uma venda. Ah, o condomínio tá bonitinho, foi reformado todo, uma zona boa, tudo. Mas o teu apartamento, tu não fez melhoria dentro do teu apartamento.
Sim, sim. E não, essa parte tributária, ela gosta de amarrar a gente bastante, né?
Quando fala nessas questões aí, eu chego a ficar meio indigesto, né? Porque a gente não se dá conta, Márcio. Porque a gente enxerga aqui as nossas empresas locais, né? O nosso comércio local, as prestadores de serviços, né? E giram bastante dinheiro, né? Porque você pega aqui, somos 40 mil habitantes, mais ou menos, em Itaqui, isso, né? Temos várias empresas aí que movimentam diariamente um volume grande de dinheiro. E a gente nunca para e se dá conta de que desse valor que nós passamos para as empresas, para os prestadores de serviços, que parcela mais ou menos aí 15%, 20%, 30% do combustível, 50%, é recolhido para o governo.
Sim.
Então, olha que empresa que é o governo.
Uhum.
Aonde eu quero chegar com isso? Nós temos que ter um governo de responsabilidade, né? Porque ele tem muito dinheiro para gastar, porque vamos olhar aqui, ó, pequenininho, para Itaqui. Mas gira um monte de dinheiro aqui. Todos os dias. E esse dinheiro, uma parcela, vocês me ajudem aí mais ou menos em percentual, até para a gente ter uma ideia.
Eloíra, até dizer, o dia 27 de maio, nós trabalhamos para pagar impostos. Ou seja, praticamente é um terço do ano, nós trabalhamos para pagar impostos.
Quer dizer, de tudo que nós movimentamos, 33%, 34%,
eu digo sempre
vai para o governo.
Uhum. Porque tem taxas também?
Não são impostos. Claro que, assim, a gente... Ah, então o governo ganha demais. Eu acho que até que não, porque e, assim, ó, quando a gente vê as demandas que nós temos, aí vamos olhar do outro lado. Nós precisamos de educação, quer dizer, as crianças estão na escola pública, municipal, estadual, federal, né? Estão na universidade. Nós temos a questão de saúde, né? Agora mesmo a gente está aí com a pandemia, né? Uma UTI particular com um respirador lá custa milhares de reais por dia. Então imagina quanto dinheiro o governo precisa também para manter isso, né? Porque no sistema público ele coloca isso de forma gratuita para as pessoas, né? E aí temos a questão de segurança e mais ainda nós temos os investimentos, quer dizer, nós temos a infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, que precisa ser mantido para o país funcionar. Então, realmente, precisa muito dinheiro. Mas aí entra a questão da responsabilidade. E aí também parte de nós, né, Robério? Nós somos as escolhas que fazemos, né? E nós merecemos as escolhas que fazemos. Não adianta a gente espernear. Agora, nós temos que estar mais atentos. Nós temos que nos indignar quando a gente percebe que o dinheiro que é nosso, que é suado, né? Vocês imaginam nós trabalhar...
Justamente.
Quase 5 meses, 4 meses, né, Márcio?
4 meses. É o dia 27 de maio, é o dia 27 de maio que a gente...
Trabalhar para manter essas questões, para manter a saúde, para manter a educação, para manter a segurança e os investimentos, que são importantes, não vamos dizer que não. Mas é um investimento pesado nosso, né?
Eloíra, aí tem um segmento assim também que eu observo, que a gente aí... A importância de nós como cidadãos exercer, olha só, vou repetir a palavra que é meio um cacófago, exercer a cidadania. Por quê? Porque fazer o controle social, se fala tanto, é um palavrão parece, mas é a fiscalização, é a nossa parte, porque nós pagamos, por mais que a gente não pague o imposto lá, que pegue a guia do imposto de renda, apenas tu compras ali, o pãozinho d'água, o cafetinho que tu paga R$2, ali tem 7% de ICMS. Tem só de ICMS. E aí você vai, tem o PIS, a COFINS, tudo que tu compras tem imposto. Se tu não paga direto, tu pagas indireto. Tu não tá enxergando, mas tu pagou para um supermercado, que o supermercado vai repassar. Então, se nós nos imbuirmos, que eu também sou responsável pela fiscalização do serviço, eu saber para que o imposto eu paguei, para que aquele imposto é destinado, eu sei cobrar. Eu, coisa boa se tu pagasse, nós pagássemos 50% do imposto, a metade que nós ganhássemos, mas o teu filho estudasse numa escola pública, bacana, a universidade praticamente fosse universal para todos tivessem acesso. E aí começa, se eu fosse num plantão, num hospital, me atendessem com uma humanização, e aí começam vários que nem eu sei dizer os exemplos quais seriam, de tão grande o leque, mas infelizmente não é assim, mas cabe o nosso papel, eu acredito, de fiscalizadores das ações governamentais, em quaisquer dos níveis.
Já que eu tirei o nosso debate do foco, né, mas eu acho que é importante, senão a gente fica só debatendo a questão do imposto, mas ele é necessário,
claro.
E é para o nosso bem, é suado para a gente, mas é para o nosso bem. E
eu costumo dizer, alguns autônomos na informalidade, eles dizem, mas eu não preciso declarar, eu não pago imposto. Paga imposto todo dia, tu paga imposto no teu consumo. Então, assim, nós pagamos imposto no que consumimos, na nossa atividade. Se temos empresa, pagamos na empresa. Então, o cidadão, ele paga imposto no consumo, na atividade dele, na atividade empresarial. E eu costumo dizer, agora puxando um pouco a brasa para o meu assado, que os profissionais da área de contabilidade teriam que ser remunerados pelo governo.
Justamente.
Que eles são responsáveis pela arrecadação. Eles que apuram toda a situação governamental de qualquer esfera que seja.
E tem que ser aos moldes dele. Gente, 11h57, eu só vou pedir para o Robério, se tem alguém mais que nos dê um alô aí para a gente citar o nome das pessoas, né? Valorizar esse povo que tanto valoriza também o nosso programa.
Exatamente. A Aparecida Miranda Correia colocou, bom dia, sou aluna do professor Eloíra.
Olha aí.
No curso de agronomia, estou acompanhando o programa. Também outro que já foi aluno, teu aluno aí, Márcio, né? O Rodrigo Gonçalves.
Ô, Rodrigo, um abraço.
Obrigado também ao Alisson Eduardo, também acompanhando a programação.
Alisson aluno também.
Pessoal todo aí ligado, acompanhando aí em massa, né? É importante, eu volto a dizer, aí quando você coloca o seu bom dia, né? Ou quer alguma pergunta aí na nossa live, pode participar, né?
Gente, nós precisamos falar de política, né, Márcio? Não de politicagem e nem de cabos eleitorais.
Não,
quando se fala em política, a gente vira cabo eleitoral.
Não.
E política é isso que a gente estava falando aqui, né?
Sem as polarizações que hoje estão. Gente, eu tenho que agradecer. Muito obrigado, Juarez, pela presença.
Eu queria só fazer uma colocação rapidinho,
sim,
de estar esgotando o horário. Com relação às doações para quem tem imposto a pagar.
Sim.
As doações do imposto na declaração de imposto de renda pode pagar, deduzir até 3%. Essa doação é muito importante. Por exemplo, aqui nós já temos umas quantas instituições de filantrópicas, assistenciais, credenciadas e habilitadas a receber recurso. Só que funciona da seguinte forma. Tem imposto a pagar, pode doar 3% do imposto tributável, que a própria declaração apura o valor ali.
Sim.
Só que cabe ressaltar, porque as pessoas esbarram na seguinte informação. A doação é à vista, não é parcelada. É à vista, é junto com a primeira parcela.
Professor, infelizmente, mas nós vamos marcar de novo outro bate-papo que faltou tempo. Mas eu agradeço a presença, obrigado a quem nos ouviu e quarta-feira estaremos de volta novamente. Um bom dia a todos.